Eletroacústicas. Produção e apresentação, Rodrigo Tichieri.
Caríssimos ouvintes da MEC FM, boa noite. O Eletroacústicas de hoje dá início a uma série especial em homenagem aos 50 anos de Flor Menezes, celebrados agora em 2012. Flor Menezes nasceu em São Paulo e, desde 1976, dedica-se à composição contemporânea. Foi aluno de Willy Correia de Oliveira na Universidade de São Paulo, de 1980 a 1985. Em 86, recebe uma bolsa do DAB para se especializar em música eletrônica em Colônia. Em 87, publica seu primeiro livro, Apoteose de Schoenberg, em que expõe sua técnica de proliferação de intervalos por meio de módulos cíclicos. Em 88, é aluno de Pierre Boulez e em 89 de Luciano Berio. Sobre esse último, redige, em 1992, seu doutorado em Liège, orientado por Henri Poussaert. A parte central deste trabalho, uma análise detalhada da obra Visage, de Luciano Berio, ganha com unanimidade o prêmio do primeiro concurso internacional de musicologia na Itália e lá é publicada como livro em 1994. Flo foi premiado internacionalmente por sua produção composicional e é fundador e diretor artístico do Estúdio Panorama de Música Eletroacústica da Unesp e do PUTS, que é o Panorama Unesp Teatro Sonoro, e é professor de composição de música eletroacústica na Unesp. Esta primeira série, dedicada à produção de Flor Menezes, enfocará sua produção composicional dos anos 80 e 90. Nesse sentido, nós temos aqui na linha o próprio compositor que nos dará um depoimento sobre as obras selecionadas nesta série. Caríssimo Flo, prazer tê-lo aqui nessa série de programas enfocando a sua produção. Boa noite.
Boa noite, prazer é todo meu. Muito obrigado pela oportunidade de poder mostrar um pouquinho a minha música aí. É uma honra para mim também.
Beleza. São 50 anos de idade, agora em 2012, né? E a gente vai fazer duas séries. A primeira parte vai se dedicar à tua produção eletroacústica dos anos 80 e 90, né? No seu site você indica esse período como um período europeu, né? Fala um pouquinho do que representou esse momento no teu desenvolvimento composicional.
Tá, bom, para mim foi uma época muito, muito importante. Eu tinha acabado de fazer o curso de composição na USP com o Willy, né? Que foi talvez o grande professor de composição que eu tive, né? Só que na USP a gente não tinha, naquela década de 80, né? Não tinha a menor possibilidade de fazer nada ligado à música eletroacústica. Então eu me encaminhei naturalmente, já tinha uma queda assim, pela cultura alemã, né? E pela toda a tradição da música eletrônica, da Elektronische Musik, né? Que nasceu com Heimert em 49, teve o Stockhausen como grande expoente, né? Então me encaminhei para lá e ganhei uma bolsa do DAAD, que é o Serviço de Intercâmbio Alemão, né? E eu tinha 24 anos na época, e aí eu me formei e fui embora para a Alemanha, morei alguns anos lá, mais de 5 anos morando e trabalhando no estúdio de Colônia, que era, na realidade, o estúdio da escola lá, da Hochschule für Musik, né? Era o estúdio fundado pelo Heimert em continuação ao primeiro estúdio de música eletrônica do mundo que ele tinha fundado na rádio WDR, né? Então, na época ainda é NWDR, né? Em 1951, ele começou a música eletrônica chamada Elektronische Musik em 49, em 51 fundou aquele primeiro estúdio, em 62 ele se aposenta, o Heimert ainda, né? E em 65 ele é convidado a assumiu uma cadeira de composição na escola de Colônia, na Alemanha, né, ainda, e lá ele fundou esse estúdio, né, que passou a ser o celeiro da Alemanha em termos de formação de música eletroacústica e de de compositores de toda parte do mundo, alemão e fora da Alemanha também.
Uhum.
E a continuidade do trabalho do Eimert foi dada em 1972, quando o Eimert morreu, né, pelo seu assistente, que era o Humpert, Hans Humpert, que morreu faz um ano e meio.
Uhum.
E o Humpert deu essa grande continuação do trabalho alemão do Eimert, né?
Uhum.
Então, para mim, foi uma época maravilhosa, porque eu cheguei, eu tive a oportunidade ainda de travar contato e trabalhar muito com meios analógicos ainda. E peguei o começo da transição para o meio digital, né?
Uhum.
Então, eu peguei muita coisa analógica e logo a chegada do digital e uma coisa híbrida entre uma coisa e outra. E, consequentemente, tive uma experiência que hoje os jovens não conseguem ter, né? Que é trabalhar com meios analógicos também, que abre uma outro tipo de pensamento, né?
Muito bem. As peças que dão início à nossa difusão são justamente duas peças produzidas lá, né? O Pan, L'acceramento della parola, omaggio a Trotsky, e Words Exato. In Transgress. Fala um pouquinho da experiência do Pan, que é a sua primeira obra eletroacústica.
Na realidade, o Pan, ela foi a minha primeira experiência eletroacústica em geral, antes mesmo de ir para a Alemanha. Ela serviu como estopim do meu interesse pelos meios eletrônicos, quando eu idealizei uma obra chamada Pan para grande orquestra com quatro movimentos, e o quarto movimento tinha orquestra e um tape. E aí eu fiz os sons eletrônicos baseados na escritura orquestral. Chegando lá, eu fiz aqui com meios muito rudimentares aqui em São Paulo, com um sintetizador ou dois de um amigo meu que era da minha classe da USP, e foi muito bacana ter feito, uma experiência incrível, mas foi muito rudimentar. Quando eu cheguei lá, eu tive a chance de refazer esse tape, e aí o trabalho foi tão elaborado e tão mais profissionalmente realizado que eu acabei não só utilizando o tape para o quarto movimento do Pan para a orquestra, como também servindo, aceitando essa obra como uma obra autonomamente acusmática, ou seja, ela pode ser tocada só o tape sem a orquestra.
Antes que você explique detalhadamente o processo composicional da peça, vamos ouvi-la uma primeira vez.
Thank you.
Essa foi Pan, Lacheramento della Parola, Omaggio a Trotsky, obra de Flor Menezes, com quem estamos conversando. Muito bem. A obra, ela congrega aí vários elementos da tua curiosidade intelectual, que refletem também a cena musical contemporânea, teu engajamento político, tua sensibilidade. Fala um pouco dessa colcha de referências em que a obra se debruça, de certa forma.
Tá. Bom, acho que tem dois aspectos ali que são, para mim, muito importantes. Que é uma coisa é o mergulho em cima da sonoridade do verbo. Eu estava extremamente inculcado com a questão da expressividade verbal e pensando como levar à frente essa questão da expressividade do verbo no terreno da música, onde tanta coisa já tinha sido feita. Por exemplo, pelo próprio Stockhausen, ou por um cara que eu acho absolutamente fundamental e talvez o autor da maior obra vocal do século XX, que é o Berio.
A gente vai falar mais dele adiante, né? Quando você for falar do seu doutorado também, né?
Exato, exato. Então, aí assim, eu tive um mergulho, um insight, assim, que eu quis dilacerar a palavra no tempo, como se a gente pudesse mergulhar dentro da estrutura fonológica das palavras, né? Com os meios eletroacústicos, você podia, de fato, estender radicalmente a estrutura da palavra e ela se dilacerar enquanto verbalidade, já que o verbo necessita de uma rapidez para ser entendido, né? As palavras elas têm, em média, uma duração de 0,3, 0,7, no máximo, segundos, né?
Uhum.
E eu estendo essa palavra pan, uma única palavra, P-A-N, né, pan, por 7 minutos e 40 segundos. Então, essa radical extensão da palavra, ela dilacera a verbalidade. Ou seja, o verbo para de ser ouvido enquanto verbo, mas, ao mesmo tempo, ela vira música pura, porque ela condiciona a textura e o desenvolvimento textural e sequencial de toda a obra. Então, é o que eu chamei de forma pronúncia na época. Isso foi bastante importante nessa peça e eu levei as últimas consequências na peça seguinte, que é o Phantom Vortex Value, Words in Transgress.
Uhum.
E é essa peça seguinte.
Essa extensão, ela não é pura e simplesmente um time stretch que se aplica sobre a palavra, a uma orquestração eletroacústica, por assim dizer, nesse processo, em que você conjuga tecnologias analógicas e digitais também, se não estou enganado.
Exato. Na realidade, a forma pronúncia ela tem algumas maneiras de ser realizada. Ela pode ser simulada acusticamente mesmo, ela pode ser, como foi na época, quando eu a inventei, né? Condicionada por isso que você denominou muito bem de orquestração eletroacústica, que é a partir de uma análise da qualidade fonêmica e da proporcionalidade de duração de cada fonema, você estirando a estrutura fonêmica de uma palavra radicalmente, você colorir com estruturas eletroacústicas aquele recheio textural oriundo daquele fonema X ou Y, né? E, por fim, você pode também fazer a forma pronúncia radicalmente dilacerando como se fosse um time stretching, o que eu vim a fazer mais tarde, porque naquela época o time stretching eram extremamente limitados, em 1985, 86.
Né? É verdade. E o pano aqui faz recurso. O pano aqui faz referência ao mito, faz referência também a Trotsky, e qual é a ponte que conecta os dois, do ponto de
então,
vista...
Então, aí tem o segundo aspecto importantíssimo que, para mim, assim, para minha vida, assim, dessa peça, que é o lado político, né? Eu sempre fui um militante, naquela época, tinha atuado muito na militância trotskista, com um idealismo que eu mantenho até hoje, né? Uma utopia que eu renego em ver morta, né?
Uhum.
E acho importante a gente acreditar numa sociedade um pouco mais justa e um pouco mais interessante do ponto de vista, inclusive, intelectual, né?
Uhum.
E não dá simplesmente a mão ao marasmo e a morte da utopia desse capitalismo hegemônico que a gente vive hoje em dia, né? Onde todos festejam a privatização dos aeroportos e tudo funciona com uma grande parafernália do capital e do investimento. Cada investimento novo no Brasil é sorridentemente recebido com glauras, assim, né? De como se fosse a melhor coisa do mundo, né? Então eu reluto, ainda sou talvez um marxista meio demodé, digamos assim, mas que eu ainda acredito que eu vejo tanta coisa ruim socialmente, né, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que eu reluto muito em pensar que a gente está numa sociedade tão feliz, né? Então, desse ponto de vista, eu continuo ainda achando Trotsky o maior gênio político do século XX, apesar de não ter a menor perspectiva de uma luta assim, mais radical, de uma mudança um pouco mais pertinente e consequente socialmente falando. Não vejo isso como sendo possível atualmente, né? Porque não vejo nenhuma sensibilidade nesse sentido do ponto de vista social, mas eu continuo assim, com as minhas convicções. E na época aquilo foi uma homenagem ao Trotsky, que já vivia, o trotskismo já vivia na agonia há muitos anos, na realidade. E com a dilaceração da palavra, né, na realidade existe uma perda da inteligibilidade verbal, mas ao mesmo tempo uma ressonância que se estende no tempo. Então existe um sentido metafórico aí que, ao estender a palavra pan, na realidade eu estou estendendo a morte do mito e a sua ressonância pós-mortem, digamos assim, ao mesmo tempo que significa aquela picaretada que matou o Trotsky em 1940, uma bordoada na cabeça, né? Uhum. Que estende o seu ideário através de uma extensão temporal que na minha peça está simbolizada pela extensão da palavra pan, né? Então é mais ou menos isso o ideário político que veste a peça.
Muito bem. Ouçamos então Pan, L'acceramento della parola, omaggio a Trotsky. Uma obra de 1986, numa versão revista em 87 e 88, durando 7 minutos e 50 segundos. Essa foi Pan, Laceramento della Parola, omaggio a Trotsky, uma composição de Flomeneses. Com isso, nós chegamos ao final do programa de hoje e estaremos de volta aqui na semana que vem com mais um programa sobre a obra eletroacústica de Flomeneses, contando com os trabalhos técnicos do Tony Godoy. Até lá!
Eletroacústicas, com a parceria do Laboratório de Música e Tecnologia da Escola de Música da UFRJ e da MEC-FM. Produção e apresentação, Rodrigo Tichelli.